País, senhor senador Pedro Simão, senhores senadores, senhoras senadoras, a maior parte, senadores, de nossos discursos políticos são irrelevantes. Não impactam, não duram, são esquecidos rapidamente. Eu diria que a quase totalidade deles, mas há outros que são marcantes, que são definitivamente gravados na história do país de quem faz o discurso. Nesta semana, faz 50 anos que Martin Luther King, negro, pastor, líder, prêmio Nobel, fez um discurso destes, marcantes e transformadores. Inesquecível e lido por um país, o seu país, diferente hoje do que era quando ele falou. E diferente graças a ele. Naquele dia 28 de agosto de 1963, na frente do monumento a Abraham Lincoln, diante de 250 milhões de pessoas em uma grande marcha pelos direitos civis, ele fez um discurso que ficou conhecido como "Eu tenho um sonho", que até hoje é lembrado por um país que já não é igual àquele quando ele falou. Naquele discurso, entre outras coisas, um discurso curto, ele disse, abro aspas, "Tenho um sonho de que um dia esta nação vai se levantar e viver o verdadeiro significado de seu credo, o credo da democracia que caracteriza a nação norte-americana, da liberdade, da busca da felicidade, como está escrito na sua Constituição." E ele disse mais, "Tenho um sonho de que meus quatro pequenos filhos um dia viverão em uma nação onde eles não serão julgados pela cor de suas peles, mas pelo conteúdo de seu caráter." 50 anos depois, em que ele disse que sonhava que um dia seus pequenos quatro filhos negros viverão em uma nação onde eles não serão julgados pela cor, o presidente é negro. Em grande parte, essa negritude do presidente se dá por causa da luta de Martin Luther King pelos direitos humanos, direitos civis, direitos negros, serem tratados igualmente quanto os brancos. 50 anos depois, senador Pedro Simão, estes dois sonhos de Martin Luther King podem ser traduzidos e adaptados ao Brasil de hoje. No lugar daquele tem um sonho de que o futuro não dependerá da cor da pele, hoje eu tenho um sonho de que todos os filhos de minha pátria viverão em uma nação onde eles não serão educados conforme a renda dos pais, conforme a cidade onde vive. Eu tenho um sonho de que eles serão educados por um sistema educacional com a mesma qualidade, não importa onde nasceu, nem de quem nasceu. Eu tenho um sonho de que os filhos dos trabalhadores estudarem na mesma escola dos filhos dos patrões, que os filhos das favelas nas mesmas escolas de qualidade dos filhos dos condomínios, que os filhos do mais pobre brasileiro terão uma escola com a mesma qualidade do filho do mais rico. Esse é um sonho que Martin Luther King teria hoje, se falasse no Brasil, em vez de ter falado seu discurso de "tenho um sonho" 50 anos atrás e nos Estados Unidos. É inspirado por ele que nós podemos ter um sonho de que esta escola, que seria igual para os filhos dos trabalhadores, dos patrões, da favela e do condomínio, dos pobres e ricos, essa escola terá a qualidade da técnica, da ética, do conhecimento e das crenças igual às melhores escolas do mundo. Nós queremos que todas as escolas tenham a mesma qualidade para nós e que tenham a mesma qualidade dos países que já investiram tanto em educação. Que o Brasil, é um sonho, será um campeão em educação. Este é o sonho que Martin Luther King teria hoje se fosse brasileiro e vivesse nesses dias, se fosse de aqui e de agora, com nossos problemas em nossos tempos. Eu também tenho o sonho de que minha nação brasileira um dia vai acreditar que isso é possível. Porque uma coisa é você ter o sonho sozinho. A outra coisa é você querer que todos tenham esse sonho. E para que todos tenham esse sonho, é preciso que acreditem. Nós não basta para nós ter o sonho, é preciso ter outros sonhos. O sonho de que o povo vai acreditar. Porque se o povo não acreditar no sonho, o sonho não se realiza. Acreditar, o povo acreditar, que é possível oferecer a escola com a mesma qualidade a todos os seus filhos da nação. Deixar de falar nos filhos dos pobres e ricos, do condomínio e da favela, dos trabalhadores e patrões, e falar nos filhos do Brasil. Na hora que a gente tiver a sensação que os filhos são do Brasil, nós não vamos tratá-los diferentemente. Eu tenho o sonho de que um dia o Brasil vai acreditar que é possível isso acontecer. Acreditar nisso, na crença de todos, no sonho da gente, é também um sonho em si. Mas não adianta apenas isso. Eu sonho também que, acreditando no seu sonho, o Brasil se levantará para realizar o sonho. Porque o sonho só se realiza quando ele não é solitário. E também não se realiza quando o sonhador continua deitado em berço esplêndido. Só quando o sonho é de todos e todos se levantam é que ele começa a ter a chance de ser realizado. Se nós acreditarmos, se nós nos levantarmos, será realizado o sonho da igualdade de oportunidade para cada brasileiro. Esse é o sonho que Martin Luther King teria hoje no Brasil, que filosoficamente não é diferente daquele que ele teve 50 anos atrás nos Estados Unidos. Ele queria igualdade de oportunidades, independente da cor da pele. Nós queremos igualdade e sonhamos por isso de oportunidade independente da renda dos pais, independente da cidade onde nasceu e onde vive. Senador Paim, em consequência deste sonho de garantir oportunidade igual para todos, outros sonhos irão sendo realizados. Porque além de uma escola com a mesma qualidade das melhores do mundo e igual a todos os brasileiros, nós temos outros sonhos. O sonho de que nossa economia será eficiente, competitiva e distributiva. Isso passa pela educação de qualidade para todos. O sonho de que nossa sociedade não será dividida entre incluídos e excluídos da modernidade. E isso passa pela educação de qualidade para todos. Nós temos também todos o sonho de que o Brasil será um celeiro, não apenas de soja, milho, ferro, mas também um celeiro de conhecimento, de ciência, de tecnologia, de arte, de cultura, a serviço da humanidade. E esse sonho também passa pela educação de qualidade para todos. Nós temos também um sonho, senador Paim, de que as ruas de nossas cidades um dia serão pacíficas. E isso passa pela educação de qualidade para todos. Nós temos o sonho de que o nosso país não terá vergonha da corrupção na política e na sociedade, porque ela também existe. E não apenas não haverá corrupção no comportamento dos políticos, mas também não haverá corrupção nas opções de prioridades da política. E isso também passa pela educação de qualidade para todos. Eu tenho o sonho, plagiando Luther King, que um dia o Brasil seja o Brasil de nossos sonhos. E talvez essa seja a parte mais importante, o sonho de que um dia o Brasil será o Brasil de nossos sonhos. E este sonho passa pelo sonho de que um dia os filhos dos mais pobres estudarão nas escolas com a mesma qualidade dos filhos dos mais ricos. Por isso, para construir o Brasil dos nossos sonhos, é preciso sonhar, acreditar e levantar-se para fazer com que nesse país uma criança não tenha o seu destino definido pela renda dos pais, nem definido pela cidade onde ela vive, mas sim pelo talento, pela persistência, pela vocação e pelo também esforço próprio de galgar patamares, às vezes superiores, sim, pela força pessoal e não pela oportunidade que lhe dá a sorte. Esse é um sonho, que o futuro de uma criança desse país não dependa da sorte, de onde nasceu e de quem nasceu, mas sim do seu esforço, do seu talento, da sua persistência. Esse é um sonho, senador Paim, que eu creio que Luther King faria hoje, 50 anos depois de seu discurso em Washington. É isso, senhor Paim, o meu discurso, mas eu aproveito e com muita satisfação para ouvir a parte do senador Capiberibe.
Senador Cristóvão, senhor presidente Paim, senador Pedro Simão, eu também participo desse sonho e acho, e creio e acredito que o instrumento para a realização dos nossos sonhos é a política. Ao que pese situações como nós vivemos essa semana na Câmara de Deputados, mas o que torna a política, faz com que a sociedade generalize e desqualifique todos os políticos. Ainda assim, é bom destacar que há, sim, políticos que sonham com um país justo, com um país melhor, com um país com educação de qualidade para todos, com liberdade para a gente ir e vir nas ruas. Nós temos bela cidade, tem um povo generoso e nos falta liberdade para usar os espaços públicos que nós temos. E o instrumento dessa Constituição é a política. E não é verdade que todos sejam iguais. Há políticos diferentes, há políticos que insistem em usar a política como instrumento de transformação e de avanço para a sociedade. Agora, são minorias. Esses políticos não representam a maioria do Congresso, não representam a maioria nas Assembleias Legislativas. E é essa compreensão de que não se pode generalizar e colocar todos na vala comum da desonestidade, da corrupção. É fundamental que a sociedade tenha essa compreensão e que possa também operar essa diferenciação entre os agentes eleitos. Não é? Essa casa, a Câmara, nós fomos atingidos pela decisão da Câmara. Eu não vejo tanta diferença no grau de constrangimento que passaram os deputados que querem uma sociedade melhor e que esbarram numa maioria que exatamente trabalha ao contrário. Também nos atinge aqui no Senado. Portanto, eu faço parte daqueles que sonha também com o Brasil muito melhor do que nós já temos hoje. Eu acho que nós tivemos avanços, mas está muito aquém daquilo que a sociedade brasileira, que esse povo diverso e generoso precisa.
Obrigado, senador Capiberibe. Eu creio que a gente pode dizer que tem, entre muitas categorias, três tipos de políticos. Os que só pensam no presente, os que projetam o futuro como continuação do passado e os que sonham com um futuro diferente. São esses que constroem o país que nós sonhamos. Aqueles que não se contentam em projetar como é que vai ser o Brasil daqui a 20, 30 anos, conforme ele vem sendo construído ao longo dos últimos 50. Mas aqueles que usam o sonho para imaginar o futuro desejado para o Brasil. São esses que mudam, quando eles conseguem fazer com que todos acreditem no sonho e, depois de acreditar, se levantem do berço esplêndido e vão para as ruas, para as urnas, às vezes até para as armas, para conseguir realizar o sonho de um futuro diferente. É isso, senhor presidente.
Cumprimento, senador Gustavo, pelo pronunciamento. Todos nós somos eternos sonhadores.
O senador Paim,
como eu estava fazendo uma parte à Vossa Excelência, eu terminei.
Ah, desculpe.
Antes que Vossa Excelência
desculpe,
se retire da tribuna, não. E eu percebi o movimento do senador Pedro Simão, que ele faz uma parte.
Não, mas a parte da mesa é mais importante, eu espero.
Eu só fiz alpate até que Vossa Excelência...
Eu espero, Vossa Excelência, por favor.
Nada, eu já fiz. O meu alpate é só esperar Vossa Excelência.